a cereal company? Why did my husband explode?
A Claro TV Mais trouxe experiências incríveis para você. Colocamos todos os streamings num só lugar e trouxemos estreias de tirar o fôlego. O Soundbox Claro TV Mais veio com toda a sua potência de imagem e som. Ah, te apresentamos Alexa na Claro TV Mais.
Me diverti muito te ajudando nas suas buscas, trocando de canal, sintonizando suas músicas.
Um daqueles valores que é primordiais numa sociedade, para a paz, para a harmonia de uma sociedade, que são os valores da segurança jurídica e da fé pública, o nosso reconhecimento a esses grandes profissionais. Por fim, justamente no Dia Internacional de Combate às Drogas, um tiro no pé que vem do STF, o Supremo Tribunal Federal. A descriminalização da maconha por decisão judicial. O próprio nome já diz. Se maconha é droga, droga é. E se é droga, não é bom. E o que entristece e causa espanto nisso tudo é que como é que por uma decisão judicial se muda uma lei? Além de tudo, né, fica essa dúvida e essa interrogação. Como é que por uma decisão judicial se muda uma lei? E agora vamos discutir, inclusive, quais são os critérios e qual o peso e qual a quantidade. Agora, isso tudo não é tema de judiciário. Isso tudo é tema de lei. Isso tudo cabe a quem tem legitimidade para esse tipo de situação, que é o Congresso Nacional. Então, no Dia Internacional de Combate às Drogas, o Brasil dá um tiro no pé, infelizmente, nessa questão. Nós, todos, né, como sociedade, lamentamos essa questão das drogas. Todo mundo sabe o mal que isso faz, a barbaridade que é. E muitas vezes uma droga leva a outra, e muitas vezes o vício da droga leva a muitas outras situações de criminalidade. Então fica o repúdio e o lamentar dessa tristíssima e barbaridade, ironia do destino, que no Dia Internacional de Combate às Drogas se libera essa questão das drogas por uma decisão judicial e que nem é uma decisão de lei, o que é uma aberração jurídica por completo.
Feita a manifestação, deputado Napoleão, na sequência, o horário pertence ao Bloco Democrático, Inclusão Social e Igualdade, PT e PDT. Abdicamos da manifestação. Na sequência, o Bloco Podemos Republicano e Novo, deputado Lucas Neves. Vossa Excelência, que fará lá em nome do Bloco, tens o tempo de até 7 minutos.
Obrigado, deputado Padre Pedro. Eu venho a essa tribuna hoje para falar a respeito da situação que nós estamos vivendo com a agricultura na região da Serra Catarinense. A agricultura da Serra pede socorro. Nós estamos vivendo a pior crise em 25 anos em decorrência das chuvas. E diante disso nós temos um volume de perdas econômicas que supera a cifra de 200 milhões de reais. Um impacto extremamente significativo na economia de uma região que já enfrenta uma série de dificuldades. Por isso, venho a essa tribuna para chamar a atenção do que nós estamos vivendo na safra 2023-2024. Na região da Serra Catarinense. Trago aqui um relatório que nós recebemos essa semana, elaborado por algumas cooperativas que reúnem os agricultores da região e que mostram aqui, né, os problemas enfrentados nesta última safra, como o excesso de chuvas, o veranico atingindo o florescimento do milho em algumas regiões, também elevação dos custos de produção. Mas o que chama atenção, senhores, é a quantidade de chuvas registrada na safra 2023-2024. Nós temos aqui um relatório da pluviometria, quantidade de chuvas desde 1995. Uma média de 95 para cá de 1.899 milímetros por safra. No entanto, na safra atual, nós chegamos a quase 3 mil milímetros de chuva. Isso representa 1.000 milímetros a mais do que a média. Imagine o agricultor ter que conviver com tanta chuva durante o período de plantio, durante o período de colheita. Aqui nós temos os dias de 15 a 20 dias, em toda a safra, de 15 a 20 dias bons, sem chuva, para fazer colheita. É impossível para o agricultor sobreviver com uma situação dessa. O relatório aqui é da Cooper Campos, Cooper Plan, Cooper de Cravil, os municípios ali contidos nesse relatório. As maiores perdas, né? Na soja, no milho, no feijão, no trigo, na aveia. Estou falando aqui só da região serrana. E aqui as imagens das lavouras de soja, lavouras de feijão, lavouras de milho. Então essas são as imagens e este é o relatório. Então eu venho a essa tribuna para chamar a atenção de todos em relação a essa crise que estamos vivendo em relação à nossa agricultura, e que certamente é uma situação que outras regiões do estado também enfrentam. Eu reforço, é a pior crise em 25 anos por conta de excesso de chuvas, deputado Napoleão. Para uma região que tem na economia da agricultura algo essencial para a sobrevivência, é quase uma calamidade a perda superior a 200 milhões de reais. Ou seja, os nossos agricultores estão com a corda no pescoço. E eles vêm até nós para pedir ajuda, para pedir socorro. E é essa voz que eu quero, nesse momento, ecoar aqui nesta casa. O que buscam? A postergação dos custeios e investimentos, como a prorrogação dos prazos para pagamento das dívidas dos produtores afetados, seguro agrícola que precisa ser ampliado e melhorado, e linhas de crédito emergenciais, além de benefícios fiscais. Se não houver ações nesse sentido, nós não vamos conseguir dar sobrevivência a essas pessoas. Precisamos garantir que aquele que está no campo, que ele permaneça lá. Agora, tem de conviver com essas questões climáticas, com as dificuldades para acessar linhas de crédito, com as dificuldades para pagar uma dívida, de certa forma acaba sendo um processo de expulsão das pessoas que estão nas áreas rurais. Então a gente traz aqui um apelo, né, seja à Secretaria Estadual, seja ao Ministério da Agricultura, que a gente possa enquadrar os agricultores catarinenses, especialmente os limítrofes do Rio Grande do Sul, que possam ter benefícios semelhantes aos que os agricultores gaúchos também estão tendo por conta do grande volume de chuvas. É isso que os nossos agricultores estão buscando. Porque a chuva que prejudicou bastante o Rio Grande do Sul, que afetou bastante a agricultura gaúcha, também chegou até aqui, de uma maneira que nós estamos sofrendo com essas perdas que vão impactar diretamente na questão social de uma região que já sofre com uma depressão econômica. Então, trago aqui este apelo dos nossos agricultores serranos que estão tendo de conviver com esse prejuízo danado na agricultura. Era isso, presidente. Muito obrigado.
Feita a manifestação, deputado Lucas Neves. Na sequência, o horário pertence ao PP. Não havendo ninguém a se manifestar, da mesma forma o PSOL. PL, o horário pertence ao PL, consulto à bancada, se alguém gostaria de fazer uso da palavra. Também não, abdicam da manifestação. E, por fim, nós temos o Bloco Social Democrático, PSDB e MDB. Deputado Emerson Stein, é isto? Deputado Emerson, Vossa Excelência, que fará uso da palavra, tem o tempo de até 12 minutos.
Obrigado, nosso presidente, Padre Pedro. Agradecer também ao deputado Vicente Caro Preso por abdicar do uso nesse momento. Aos deputados presentes, a todos que aqui estão, aqueles que nos assistem. Senhor presidente, eu venho a essa tribuna no dia de hoje para falar um pouquinho de saúde da nossa região, lá da ANFRA especificamente. Inclusive, o nosso líder do governo usou da palavra no dia de ontem, falando da saúde da região da ANFRA, falando dos investimentos do governo do Estado lá na região da ANFRA, no Hospital Marieta, no Hospital Pequeno Anjo, no Hospital Ruth Cardoso, também na cidade de Itapema, onde está sendo construído o hospital, através do município, com o apoio do governo do Estado. O governo do Estado já investiu 27 milhões neste hospital de Itapema, que terá 100 leitos e também teremos leitos de UTI. Através do nosso mandato também conseguimos enviar para esse hospital de Itapema 2 milhões e 300 mil reais para apoio, que vai atender toda a região da Costa Esmeralda, BR-101, desafogar também o Hospital Ruth Cardoso em Balneário Camboriú. É o olhar do governo do Estado para a nossa região, onde até dezembro, e a confirmação do nosso secretário da Saúde, o Diogo, para mim, no dia de hoje, da entrega total do Hospital Marieta, uma obra que se arrasta há mais de 10 anos, onde o governo do Estado já investiu, já abriu vários andares e também leitos de UTI. Foram 20 no ano passado, foram mais este ano, mais 10 entregues na última semana, então incrementando a saúde da nossa região. Mas, senhor presidente, no dia de hoje eu quero vir aqui com muita alegria, com muita satisfação de, nesse momento, estar deputado estadual e poder ter colaborado com uma importante obra no município de Porto Belo. Na próxima sexta-feira, estará inaugurando a primeira UPA 24 horas no município de Porto Belo. Uma obra iniciada num projeto lá em 2021, enquanto eu era prefeito da cidade de Porto Belo. Em 2022, assinamos a ordem de serviço de uma parceria público-privada com a empresa Vocam, ali está, onde está sendo construído o Vila Parque 2. É uma obra importantíssima para a cidade de Porto Belo, já foi entregue a primeira etapa, agora será entregue a segunda etapa. E nós fizemos uma permuta, uma permuta com área institucional, uma lei instituída no município de Porto Belo, onde está sendo, já foi entregue pela empresa a obra, saiu uma obra de 7 milhões de reais, um terreno avaliado em mais de 10 milhões de reais, e o município de Porto Belo investiu, através do prefeito Joel, sua equipe, na finalização dessa obra importantíssima. E através do nosso mandato, deputado Vicente Caro Preso, conseguimos, junto ao governo do Estado, também, através da bancada do Vale do Itajaí, 3 milhões e 400 mil reais para equipamentos, onde teremos ali raio-x digital, tomografia, endoscopia, vários e vários exames que serão feitos diretamente nessa UPA 24 horas que Porto Belo merece. São 192 anos de emancipação política deste município que está pujante, que está crescendo na região da ANFRA e Santa Catarina. Então, só tenho a agradecer também ao governador do Estado e quero fazer um convite a todos os deputados. No próximo dia 28, será entregue a unidade de pronto atendimento 24 horas, às 19 horas, no município de Porto Belo. O convite do prefeito Joel, do vice Ailton, da secretária de Saúde, Jainara, onde teremos a presença do nosso governador Jorginho Melo, que estará junto com a ex-secretária Carmen Zanotto, a deputada federal, estará também o secretário de Estado, Diogo, prestigiando esse importante momento para Porto Belo. Então, fica aqui também um agradecimento especial a todos os vereadores da cidade de Porto Belo, ao prefeito Joel, por também contemplarem, pelo nome dessa unidade de pronto atendimento, o nome da minha falecida mãe, Maria Terezinha Rosenstein, a Tere, assim conhecida, que faleceu no pronto atendimento do município de Porto Belo, no seu antigo pronto atendimento, que agora passará a ser 24 horas para atender a população, não só de Porto Belo, mas também a população que vem no verão, que vem visitar a região e também, quando necessário, atender as pessoas da região da Costa Esmeralda, assim que é necessário. Então, momento muito feliz para a cidade de Porto Belo e só tenho a agradecer a cada um das pessoas que contribuíram para esse momento tão especial que a cidade de Porto Belo receberá no próximo dia 28. Muito obrigado, senhor presidente. Um forte abraço.
Continuidade do horário. Está, então, com o deputado Fernando. Deputado Fernando.
Obrigado, deputado Vicente. É muito rápido, apenas fazer um agradecimento à Secretaria de Infraestrutura, ao governador Jorginho Melo, também à bancada do Norte, que defendeu essa causa, que ontem foi lançado o edital das duas áreas de escape da SC Dona Francisca, da Serra Dona Francisca. Muitas vezes chamada de Serra da Morte, né? Perdemos muitas vidas ali, muitos acidentes. O último grande acidente que impactou diretamente a vida de todo cidadão joinvilense foi um acidente com carga tóxica que virou e atingiu o rio lá de Joinville, ficando 4 dias a cidade sem água. Então, ontem, o governador fez o anúncio e foi lançado o edital para as duas áreas de escape, um investimento de 35 milhões, além das áreas de escape, são alguns investimentos ali na Serra, o que a bancada do Norte defendia há muito tempo. Quero agradecer muito ao deputado Vicente, que está aqui conosco, que também faz parte da bancada do Norte com a gente. Isso vai facilitar muito o acesso, principalmente a vinda do Oeste Catarinense, Meio-Oeste, a descida do Planalto Norte e, automaticamente, a subida sentido Oeste, Norte, Norte e Oeste. Então, obrigado, governador Jorginho, obrigado, deputado Gerri, secretário de Infraestrutura, por esse fato tão importante. Agora a gente vai acompanhar, nos próximos 40 dias, acredito eu que a gente já terá uma empresa vencedora da licitação e, posteriormente, prazo máximo de 60 dias, o início das obras. Obrigado, deputado Vicente.
Continuando com o horário, deputado doutor Vicente Caropreso.
Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores deputados. Eu trago aqui alguns assuntos. O mais importante que eu vejo é a alegria do deputado Emerson Stein pela realização da UPA de Porto Belo, como é importante, né? Nós vamos trazer aqui, deputado, presidente, deputados, a temática sobre a responsabilidade de cada município frente ao atendimento de urgência e emergência. Tem muitos municípios que não fazem o dever de casa. E alguns fazem a mais. Ou seja, alguns pagam a conta quase que sozinhos. Então, essa discussão, principalmente em relação a algumas regiões do Estado, nós temos que fazer uma equação mais equilibrada, né? No sentido de fazer justiça, de um relacionamento ético, parceiro, e que cada um assuma suas responsabilidades frente às dificuldades que vão aparecendo, principalmente quando elas ficam mais evidentes, a fratura fica exposta, quando de pandemias, né? Ou a pandemia ou a epidemia, agora na dengue também, mesma coisa, né? Então, parabéns lá ao município pela conquista. Segundo assunto, nós temos à frente aí, até vai ser colocado em votação, uma moção, a moção sobre o fechamento do Hospital de Custódia aqui em Santa Catarina, no caso em Florianópolis, né? É uma situação complexa, preocupante, e que faz com que nós solicitemos, né, que a gente faça essa solicitação à Procuradoria-Geral do Estado para que faça uma intervenção junto ao Supremo Tribunal Federal para avaliar essa situação que, sinceramente, eu não sei se o nosso sistema ambulatorial, como está preconizado no que disse o Conselho Nacional de Justiça, para que sejam liberados todas as pessoas e colocados em liberdade sem as garantias devidas de atendimento em caso de dar alguma dificuldade. Então, para isso também, dia 9, aqui no plenário, nós faremos uma reunião conjunta das comissões de saúde, de segurança e também de direitos humanos, para debater sobre o tema. Já estão convidados vários técnicos e representantes das várias áreas que dizem jus ao tema, para que a gente não deixe isso passar assim, sem absolutamente nada a fazer, né? E falar e tomar providência. Então, faço com que todo o plenário aqui presente possa aprovar essa nossa indicação, que a Procuradoria-Geral do Estado, que eu sei que já está preocupado com essa situação, possa também tomar as devidas precauções. Obrigado, senhor presidente.
Feita a manifestação, doutor Vicente Caro preso, e com vossa manifestação, nós encerramos o horário destinado aos partidos políticos e entramos à ordem do dia. Esta presidência encaminha a este plenário pedidos de informação, o de número 138, deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do estado atual da ponte sobre o Rio da Palha, localizada na rodovia SC-401, e a ponte sobre o Rio Ratones, localizada na rodovia SC-402. O pedido de informação está em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado por unanimidade. Pedido de informação número 138, deputado Matheus Cadorim, solicitando ao secretário de Infraestrutura e Mobilidade informações acerca do estado atual da ponte sobre o Rio da Palha, localizada na rodovia SC-401, e a ponte sobre o Rio Ratones, localizada na rodovia SC-402. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, aprovado por unanimidade. Moção número 141, iniciativa do deputado doutor Vicente Caro preso, manifestando apelo ao governador do Estado e ao procurador-geral do Estado pelo ingresso com medidas judiciais para impedir o fechamento dos hospitais de custódia. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, aprovada por unanimidade. Moção 142, deputado Ivan Nats, manifestando apelo ao Congresso Nacional que empreenda esforços pela realização do plebiscito, visando discussões acerca da criminalização do aborto, descriminalização e regulamentação das drogas, correção da tabela de imposto de renda e prisão após condenação em segunda instância. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovada a moção número 142. Moção 143, de iniciativa deputada Ana Campagnolo, manifestando apelo ao excelentíssimo senhor presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, à Comissão de Educação e às diversas frentes parlamentares, para que não paute o projeto de lei número 235/2019, de autoria do senhor, do senador Flávio Arnes, que institui o Sistema Nacional de Educação. Em discussão, não havendo quem queira discuti-lo, em votação, aprovado por maioria, com abstenções dos votos ou contrários, Fabiano e deputado Neudi Sareta. Requerimentos, requerimento número 2.359, do deputado Oscar Gutz, do senhor deputado Oscar Gutz, requerendo prioridade para apreciação do projeto lei 204/2024. Em discussão, não havendo quem queira discuti-la, em votação, aprovado. Esta presidência comunica que encaminhará aos destinatários, conforme determina o regimento interno, as seguintes indicações. Indicações números 497 a 511. Fim da ordem do dia. passamos então agora em explicações pessoais. Primeiro orador inscrito, deputado Emerson, abdica da palavra. Deputado Lucas Neves também já se manifestou no horário do Sinal dos Partidos Políticos. Deputada Luciane Carminati também abdica, da mesma forma, deputado Napoleão. Na sequência, deputado Massocco, Vossa Excelência está inscrito para falar em breves, em explicações pessoais, e lhe concedo o tempo de até 10 minutos, deputado Massocco.
Senhor presidente, demais deputados que nos acompanham aqui no parlamento, pessoas que nos assistem, público presente, nosso bom dia. O assunto que me traz essa tribuna, de certa forma, assunto um pouco polêmico, é um assunto relacionado à importante obra, ou seja, a maior obra da história de Concórdia, que é a duplicação da Avenida Tancredo Almeida Neves, que liga o centro da cidade até a BR-153, e que tem gerado muito desconforto para os moradores, para os empresários, e muita falácia, muita contação de história, muito fala mansa, muito fala mole, distorcendo os fatos. E cabe a esse parlamentar, por ser daquela terra, esclarecer e restabelecer muitas inverdades que lá foram ditas. E, para tanto, eu gostaria que fosse baixado no telão toda a obra, desde o início, quando foi dado ordem de serviço, quando a empresa recebeu os valores, se tem ainda recurso em conta. E esse balancete que está no telão aí é a prestação de contas do município, que depois de muito tempo, de implorar muito, o município conseguiu agora, no mês de junho, enviar a prestação de conta para o governo do estado, mais precisamente para a Secretaria de Infraestrutura, que é quem conduz essa pasta e que coordena esse convênio. Então aí está o balancete, né, apresentado aí, pode ver aí, foi assinado a ordem de serviço final de 2021, chegou a ter 16.333.000 na conta, você pode passar aí. Aí está todos os pagamentos realizados em 2022, pagamentos de 416.000 para a empresa, pagamento de 729, 520, vai passando aí. Ó. Todos os valores aí, pode ir, parou aí, 2022. Em 2022, para que as pessoas possam entender, existe um convênio do estado para o município, onde o estado antecipa e põe na conta dinheiro da prefeitura antecipado. O município licitou a empresa chamada Britax e é quem faz gestão do contrato. Toda vez que a empresa realizar o trabalho e fazer medição, o município paga. Mas a gestão do contrato é do município. Então, em 22, a empresa Britax recebeu da prefeitura R$4.648.000. Segue aí, 23. Isso aqui é um balancete da prestação de contas do município que chegou agora recentemente. Aí está todos os valores, pode ir passando. Parou, volta um pouquinho, parou em 23 aí, retorna um pouco. Em 2023, a empresa recebeu da prefeitura, Concórdia, R$6.872.000. Segue aí, 24. Em 24, a empresa recebeu da prefeitura, Concórdia, ou seja, que é a gestora do contrato, R$1.780.000. Passa mais uma página. Esta é a prestação de contas que a Prefeitura de Concórdia enviou ao governo do estado agora na primeira quinzena de junho. Percebe aí que tem a assinatura do prefeito Rogério Luciano Pacheco. Está ali embaixo, prefeito. Eu estou falando para o senhor, prefeito. Essa prestação de contas foi enviada pela prefeitura e assinada para o senhor. E ainda consta lá, ó, 7 do 6, última movimentação, 776.300
R$ 66 na conta disponível para realizar pagamentos. Mas, estranhamente, fomos surpreendidos por um vídeo de um vereador lá do governo, indo lá na pista, tudo arrumadinho, com aparelhozinho na camisa, para dizer que essa obra não estava andando porque enfrentava dificuldade ou lentidão do governo do estado, e dizendo mais ainda que não precisava da prestação de contas para o estado enviar mais dinheiro. Não foi muito respeitosa esse vereador? Isso é princípio do básico. É como se fosse um aluno da primeira série. Será que a prefeitura realizou alguns pagamentos para a empresa sem prestação de conta? Eu duvido, lá tem uma equipe técnica muito preparada. E a prestação de contas mostrou isso. Agora, dizer que o estado podia mandar mais recurso sem prestar conta dos valores já liberados, isso chega a ser até uma piada para quem é vereador. Com tudo isso, eu fui obrigado, juntamente com o governo do estado, fazer um vídeo para a Concórdia, porque eu nunca quis me manifestar sobre esse assunto. Sofria lá pressão da sociedade, foi criada uma narrativa que o governo do estado não queria que a obra andasse, que esse parlamentar não queria que a Tancredo Neves fosse concluída. Aí eu fui obrigado a fazer um vídeo desafiando o vereador e a administração pública para que enviasse a prestação de contas. E a prestação de contas veio aí assinada pelo prefeito, mostrando claramente que ainda tem dinheiro em conta, que se enviasse a prestação de contas, assim que fosse aprovado, o estado anteciparia mais 4 milhões e 800. Eu vou fazer, vou para a parte 2 agora, e vou ler aqui o relatório de todo esse período. O município de Concórdia apresentou a primeira prestação de conta em 23 de 10 de 2023. Mas só prestou conta de um valor de R$ 183 mil. Porém, foi aprovado 183 e o município atuou, o processo teve diligência apontando os documentos faltantes. Aí o estado é que se refere a isso. Nessa prestação de contas, não enviaram documentos, extrato da aplicação financeira com movimentação completa. Não enviaram na prestação de contas, extrato bancário com aplicação financeira. Aporte da contrapartida comprovado do extrato bancário. Parecer do controle interno municipal para cada prestação de contas. Ou seja, mandaram uma prestação de contas com uma página e, de certa forma, omitindo um monte de informações. Resumo da história. No mês de novembro do ano passado, como não vem a prestação de contas, e o estado precisa saber, aliás, tem 30 milhões do governo do estado, ele precisa esclarecer. Foram os fiscais até lá, encontraram 5 mudanças no projeto, 5 aditivos, e solicitaram ao município que prestasse conta, porque os aditivos não tinham anuência do governo do estado. Os aditivos aqui já era boró, dinheiro. O município de Concórdia só encaminhou as explicações do apostilamento em maio desse ano. Em 2 dias foram aprovados. Agora a prestação de contas chamou a atenção, porque teve um rendimento de juro, senhoras e senhores, de R$ 1.629,00. Dinheiro que foi parado na conta rendendo juro e jogando a responsabilidade para o estado pela falta de andamento da obra. Também teve um pedido de reequilíbrio financeiro. O que mais chama a atenção? Esse reequilíbrio foi solicitado nos primeiros 6 meses de início da obra. Pô, a empresa nem tinha ganhado a licitação, já solicitava o reequilíbrio. E esse reequilíbrio, eu tenho um laudo técnico aqui enviado, assinado pelos engenheiros, ou seja, os fiscais do contrato, que é o senhor Glauber Xavier e a Regina Fornari, técnico. Eu quero parabenizar muito também aquela equipe técnica, eu sei da competência e a responsabilidade. O Estado indiferiu e o Tribunal de Contas, faço questão de ler aqui também, em decorrer da obra foram realizados certos procedimentos administrativos divergentes do entendimento do Governo do Estado e também o entendimento do Tribunal de Contas de Santa Catarina. Reequilíbrio econômico-financeiro. Inicialmente houve pedido de reequilíbrio econômico-financeiro pela empresa do setor da obra para os 6 primeiros meses da obra. Corresponde ao boletim da medição. O TSE, através do relatório DLC 650/2023, emitiu um posicionamento divergente pela análise do reequilíbrio. Por isso que não foi concedido o reequilíbrio. Essa nota técnica foi enviada na prestação de conta pelos fiscais do contrato do município. Senhor presidente, tendo em vista o tema, se puder me conceder mais um tempo para me finalizar.
Mais um minuto, deputado.
Precisaria uns dois, presidente.
É dois minutos, deputado.
Obrigado, presidente. Com tudo isso também, eu vou para a parte 3. Matéria da Rádio Rural de Concórdia. Maio de 2023. Empresário afirma que falta de pagamento do Estado pode prejudicar a obra da Tancredo Neves. Olha o que diz parte dessa nota. Existe política ultrapassada para justificar o desejo de simplesmente não cumprir com a obrigação de pagar. Essa atitude mesquinha não está prejudicando somente o prefeito, município ou empresa. Estão prejudicando todas as pessoas que aqui moram e transitam. Isso é parte da matéria. Senhor empresário, o senhor precisa, não é mandar lá para a imprensa, é trabalhar, botar a máquina na pista. Naquele momento tinha mais de 8 milhões na conta da prefeitura. Não se justifica. Eu não vou discutir o mérito do atraso da obra, mas não tento imputar ao governo do Estado a responsabilidade. E a própria rádio, qualquer jornalista aprende na primeira fase que quando eu postar matéria polêmica, se busca ouvir os dois lados. Mais uma matéria da Rádio Rural. Agora em maio desse ano. Obra da Tancredo Neves está quase parada. Jornalista escreve. A emissora teve acesso aos sistemas de gestão de processos eletrônicos, onde a última movimentação está em 31 de janeiro de 2024, quando foram encaminhados os dados que foram realizados na rua Tancredo Neves. A última movimentação ocorreu no ano passado. Empresa alega que para a obra porque falta 2 milhões de reais. Tinha na conta ainda quase 3 milhões de reais. Então é preciso ter cuidado quando vai fazer uma matéria, uma informação, porque ela não induza as pessoas que estão vendo aquela matéria e ter mais cuidado com as informações. De uma forma muito respeitosa, a Rádio Rural.
Mais 30 segundos para estar...
É preciso, antes de publicar qualquer matéria que venha em desconforto à realidade, que tenha mais cuidado. Enfim, senhor prefeito, não adianta chamar entidades lá no seu gabinete, o gabinete do bem, do ar-condicionado, da cadeira do trono do rei, para contar história. O senhor tem que mostrar a prestação de conta para a sociedade. E as pessoas que estão sofrendo, subindo, descendo todo dia. Lembre-se que agora tem mais de 5 milhões e 700 na conta da prefeitura. Para só andar com velocidade.
Feita a manifestação, deputado Massoco. Não havendo mais oradores inscritos em explicações pessoais, esta presidência encerra a presente sessão e convoca outra para a parte da tarde do dia de hoje, no horário regimental. Está encerrada a presente sessão.